Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo e é 28 de agosto de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade neste domingo, vamos falar aqui de invenções e inventores em Angola que precisam de apoio. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nidia Romano, vamos falar de gastroenterite e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é também cantor, chama-se Kimi. Mas para já, notícias neste domingo.
A Nigéria poderá permitir que o grupo Boko Haram escolha uma organização não governamental para ser intermediária em conversações para a libertação de cerca de 200 raparigas raptadas na vila de Chibok em 2014, disse hoje o presidente Muhammad Buhari. No ano passado, Buhari manifestou a prontidão do seu governo em negociar a libertação das raparigas com o Boko Haram, mas o grupo rebelde não comentou sobre a proposta. A falha das autoridades nigerianas em encontrar as raparigas raptadas foi respondida com manifestações nacionais e internacionais. Críticos do antigo presidente Goodluck Jonathan disseram que o seu governo era bastante lento. Ainda não são conhecidas negociações entre o governo nigeriano e o Boko Haram, cuja rebelião de 7 anos matou 15 mil pessoas no nordeste da Nigéria, onde o grupo pretende criar um Estado Islâmico. O governo que presido está preparado para conversar com os líderes de boa-fé do Boko Haram, Buhari disse a jornalistas numa conferência sobre o desenvolvimento africano na capital do Quênia, Nairobi. Se eles não quiserem conversar conosco diretamente, poderão escolher uma organização não-governamental internacionalmente reconhecida, disse Buhari. As negociações, segundo Buhari, poderão começar com a troca de prisioneiros se o grupo Boko Haram fornecer evidência de que as raparigas estão com eles. Um antigo assessor do presidente Barack Obama rotulou Donald Trump um psicopata hoje, dizendo que o candidato presidencial republicano corresponde à definição clínica do transtorno de personalidade. Segundo a Reuters, os comentários de David Plouffe, ex-assessor do presidente Obama e gestor da sua campanha presidencial de 2008, marcam uma nova escalada de uma série de golpes trocados entre o lado de Trump e da sua rival democrata Hillary Clinton. Em entrevista ao programa Meet the Press na NBC, Plouffe disse que Trump é um psicopata concorrendo para presidente, quer dizer, ele se enquadra na definição clínica, sublinhou Plouffe. Plouffe reconheceu que não tinha diploma em psicologia, mas enumerou o que disse serem os sintomas do empresário de Nova York: noção elevada de autoestima, mentira patológica, falta de empatia e remorso. A campanha de Trump não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Reuters. As eleições americanas serão a 8 de novembro deste ano. Rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomaram controle hoje de pelo menos 4 vilas e uma cidade das mãos de forças curdas no norte da Síria. Ataques aéreos turcos causaram a morte de pelo menos 35 civis na mesma região. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, informa que 20 pessoas foram mortas na vila de Jub al-Qosa e 50 foram feridas numa área controlada por milícias curdas. Numa comunicação separada, o exército turco reporta que realizou ataques aéreos no norte da Síria este domingo, matando 25 militantes curdos. O exército turco e seus aliados rebeldes sírios estão no 5º dia de uma campanha destinada a afastar as forças curdas aliadas aos Estados Unidos e o grupo Estado Islâmico da fronteira de Jarablus, junto à Turquia. As equipas de resgate acreditam ter localizado mais corpos na cidade, nas ruínas de Amatrice, 5 dias depois de um terremoto devastador atingir o centro da Itália, matando pelo menos 290 pessoas.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 28 de agosto de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E vamos falar agora de invenções, inovações também, numa conversa com a Associação dos Inventores e Inovadores de Angola, que clama por apoio. Vamos falar com criadores e inventores e o presidente da Associação dos Inventores e Inovadores de Angola.
A falta de apoio do governo de Angola aos inventores e inovadores tem estado a condicionar o seu progresso e a prestação de um contributo eficaz para o desenvolvimento do país. Fruto da sua participação em eventos internacionais, onde são colocados à prova as capacidades de criação dos cérebros provenientes das várias nações do mundo, os inventores angolanos já trouxeram para o país perto de 50 medalhas, entre ouro, prata e bronze. Biton Bokelley Gomes Lunguane é o presidente da Associação Angolana dos Inventores e Inovadores e refere que, em grande parte destas provas, os criadores nacionais trabalharam com meios próprios para representar com dignamente o país no exterior. Lei Gomes pensa que seja importante fazer do inventor um profissional vocacionado para pensar na solução dos problemas do país.
Dos inventores e da Associação Angolana dos Inventores. Nós passamos numa fase muito difícil, os inventores a trabalhar com os meios próprios para poder demonstrar os seus trabalhos e esse esforço, esse trabalho que levou os inventores a alcançar, trazer ao país 48 medalhas com o concurso ou apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. E neste preciso momento, analisando a situação de apoio financeiro dos projetos dos inventores, a nível da Assembleia que se realizou, analisamos um documento muito importante que nós estamos a chamar de Sistema de Pensamento da Associação Angolana dos Inventores, que tem como base as três pedras angulares que a Associação Angolana dos Inventores, a fundação e a criação das empresas que vão materializar os projetos dos inventores. Então, praticamente, uma das pedras que estava a faltar aos inventores era a fundação, que seria um órgão de captação de recursos para apoiar os projetos dos inventores, para levar os inventores a um estatuto de profissionalismo, viver das suas invenções, fazer da invenção ou do inventor um profissional que tem a vocação de pensar e trazer soluções para o desenvolvimento tecnológico do país. Sobretudo nessa fase em que o Presidente da República está a insistir sobre a questão da diversificação dos países, a Associação Angolana dos Inventores, com essa dinâmica, está apostada para poder responder a esse grande desafio.
Sozinho, Miranda da Silva é um inventor na área da computação e mecânica. A reportagem da Rádio Voz da América em Luanda, o criador falou da inovação feita por si ao forno solar, cujo objetivo é ajudar o país a combater a fome e a pobreza, sobretudo em zonas mais carenciadas, onde se registra a escassez de gás de cozinha. Mas a preocupação do inventor não se restringe apenas às questões económicas. Sozinho Miranda também está atento às questões ambientais e É por esta razão que, com muito afinco, se empenhou para inovar o forno elétrico útil para o fabrico de pão em grandes quantidades. Em pouco tempo e sem recurso ao gás, ao carvão, nem tampouco à lenha. Tudo isto para não ver o meio ambiente a ser danificado. Iniciativas como estas, sozinho Miranda da Silva tem outras tantas. Todavia, é a falta de apoio que tem estado a inviabilizar a sua materialização.
Sozinho, Moanza Miranda da Silva. Minha especialidade, eu sou da área computação e mecânica.
Nesta sua área, já inventou algum projeto? Já está a ser implementado, não?
Já inventamos um projeto, inventamos vários projetos e estamos a implementar outros projetos que estão em fase terminal. Já inventamos o forno solar, quer dizer, inovamos o forno solar, que já existe nos outros países, mas cá em Angola ainda não está a ser implementado, que nunca foi implementado, mas agora estamos a implementar para expormos à sociedade angolana.
Em que consiste essa vossa inovação deste forno?
Esta inovação consiste em contribuir para o povo angolano em termos de o povo vulnerável. Para combater a fome e a pobreza. Este forno, há zonas do nosso país que não chega o combustível, né? Por causa da crise, combustível está difícil em termos de gás, combustíveis, e às vezes também vamos prevenir em termos de prejudicar o ambiente, em termos de lenhas e outras coisas, carvão. Com este forno, nós só vamos adquirir o elemento principal, que é o sol, para fazer o cozimento de alimentos.
E em quanto tempo?
Em quanto tempo? Em 20, em 15 minutos.
Ou seja, vocês também estão preocupados com, digamos, os problemas ambientais, sociais que o país enfrenta?
Sinceramente, isso que nós estamos também preocupados com problemas ambientais, né, problemas que o país está a enfrentar. Com esse nosso projeto vai melhorar, vai contribuir o país ou o povo angolano em termos de fazer o cozimento de alimentos para o seu bem. É.
Muito bem. E por outra, tem tido já um apoio para a materialização desse projeto?
No momento ainda não temos apoio, mas com a criação da associação e a fundação, aí esperamos os bons frutos. E não só, também já implementamos ou inovamos também o moinhos eletromecânicos, em que já também beneficiamos a um povo, cita na província do Kwanza Sul, em que eles, na altura, tinham problemas de como adquirir a fuba, moer a fuba, mas depois de nós oferecermos este projeto, agora já tem a facilidade de diminuir o esforço humano
e produzir mais. Em que Pedro Queta conta que desenvolveu um projeto de sistema antirroubo para automóvel cuja eficácia está técnica e cientificamente comprovada, que supera muitos outros até agora já desenvolvidos na Europa, Ásia, América e pelo resto do mundo afora. Este projeto de Pedro Queta está, por esta altura, pura e simplesmente engavetado por falta de apoio para a sua industrialização. O seu funcionamento já foi testado de vários modos.
Com certeza, e alguns até já foram implementados numa primeira fase de forma física e real. Faltou apenas a sua industrialização. Faço referência, por exemplo, do sistema antirroubo para automóveis, que foi um projeto que está guardado nessa altura e que se espera, na verdade, um patrocínio para a sua industrialização.
O projeto já está feito, só falta é a aposta de alguém interessado para que se torne então uma realidade.
Com certeza, até já implementamos o sistema, como disse anteriormente, na viatura do antigo diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações, o senhor Américo dos Santos. Implementamos e apresentamos o mesmo projeto na viatura verdadeira, faço referência, e funcionou em perfeitas condições. O que necessitamos nessa altura é a sua industrialização apenas.
Em que consistia em concreto esse sistema que inventou?
Esse sistema permite ao proprietário de um determinado automóvel controlar o mesmo à distância, via telemóvel. E controlar, digo, que se porventura alguém mexa na viatura, não é? Qualquer sinal, o proprietário recebe uma informação via SMS de que existe alguém que está a tentar fazer alguma coisa de anormal na viatura. E também existem aquelas situações que pode ocorrer um roubo, não é? Nessa sequência, o proprietário tem a oportunidade ou a habilidade de bloquear a viatura à distância, não importando onde o indivíduo esteja, ou nesse caso o infrator.
Ou seja, é um projeto que supera o sistema GPS?
Com certeza, e muito simples, porque nós quando estamos a idealizar um sistema, um projeto, uma inovação, nós baseamos-nos naquilo que é a nossa realidade angolana, não é? Vimos que muita gente nessa altura não tem dinheiro para comprar pão. Então nós temos que fazer um sistema que vai de acordo com aquilo que são as condições socioeconómicas da nossa população.
Angola é atualmente membro da Federação Internacional das Associações dos Inventores. A presença de Angola neste organismo internacional, que reúne os melhores inventores do mundo e as 48 medalhas já conquistadas, significa que o país está num patamar muito elevado, segundo fez saber o líder da AIA, a Associação Angolana dos Inventores e Inovadores. Para o criador, o maior desafio do país é mudar o quadro do Estatuto do Criador. Esta mudança, diz o nosso interlocutor, consiste em fazer dos criadores profissionais.
Então, uma organização, um país que participa, que faz parte do elenco internacional que trata das questões das invenções, leva-nos a entender que o país está a um patamar muito elevado no que diz respeito às invenções. E o outro elemento que nós podemos apresentar é o elemento das medalhas alcançadas a nível internacional. A Angola já tem 48 medalhas e cada medalha representa um projeto de invenção. E nós consideramos cada projeto do inventor como uma oportunidade de negócio, como uma oportunidade de desenvolvimento de uma riqueza nacional. Então, realmente, a Angola está num patamar muito elevado em termos do desenvolvimento das capacidades inventivas. A única coisa que estava a faltar é fazer desses inventores profissionais. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos o inventor mais medalhado, o mais jovem de Angola, o Augusto Simão, mas neste preciso momento está sendo empregado numa empresa. Ele passa 8 horas de manhã, das 8 horas até 14 horas, a trabalhar numa empresa, enquanto que ele estaria num laboratório para produzir mais invenções. Então, esse é o desafio que a Associação Olana dos Inventores está a apostar, no sentido de podermos fazer mudar o quadro do Estatuto dos Inventores para que tenhamos inventores profissionais. Porque nos outros países, o inventor é um patrimônio do país, o inventor é uma riqueza patrimonial do país.
Apesar do apoio institucional do Ministério da Ciência e Tecnologia para a realização de feiras e igualmente para a exposição das criações angolanas em eventos internacionais, a Associação Angolana dos Inventores e Inovadores lamenta que os problemas de ordem financeiro sejam os maiores obstáculos. Biton Bokele Lei Gomes Luangani, o líder da AIA, falava à margem da 3ª Assembleia Geral da Associação Angolana dos Inventores e Inovadores, que decorreu de 19 a 20 de agosto em Luanda. Dentre outras questões, esta Assembleia Geral proclamou a criação da Fundação Angolana dos Inventores e Inovadores. O organismo tem como presidente o antigo ministro angolano dos Petróleos, Desidério Costa, e terá como missão a criação de um fundo para apoiar os criadores angolanos segundo as linhas de atuação traçadas no ato da sua proclamação.
Bom, nós, neste preciso momento, temos os que estão registados, são 168 membros, inventores registados.
A nível nacional?
A nível nacional. Os que têm aparecido, temos uma média de 68, porque muitos desistiram, porque com muitas dificuldades que eles apresentam os projetos e o apoio financeiro é muito escasso, muito escasso. E no que diz respeito ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos um apoio institucional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aliás, o Ministério da Ciência e Tecnologia é um órgão do governo que traça as políticas do desenvolvimento da ciência e tecnologia a nível do país. E os inventores sendo os atores, um dos atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tem tido esse apoio. O primeiro apoio que nós recebemos a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia é essa capacidade de reunir os inventores em volta das atividades inventivas, as feiras. É o Ministério da Ciência e Tecnologia que criou a política de levar as melhores invenções na Alemanha. Quando estamos a falar de 48 medalhas, houve um investimento, para levar os inventores na Alemanha. A única coisa que tem faltado é esse consenso que nós chegamos para resolver o problema financeiro dos inventores. Por exemplo, o inventor não pode continuar a tirar do bolso dele para investir num projeto. Não consegue. Por isso, nós, os inventores, se formos na feira, o inventor apresenta um projeto debilitado, porque o dinheiro dele não lhe permite apresentar um protótipo acabado. E perante um trabalho de um alemão, de um francês, relativamente ao nosso projeto que o inventor apresenta, a distância é grande em termos de qualidade da apresentação. Então, estamos de parabéns porque há essa política da fundação, que será o órgão de captação de recursos, para atender essas questões. E acredito que com o apoio institucional do Ministério da Ciência e Tecnologia e o apoio financeiro que esse órgão da Fundação vai disponibilizar, Angola, em termos de investigação científica, vai atingir um patamar espetacular.
Angola enfrenta atualmente uma crise resultante da baixa do preço do petróleo no mercado internacional. A situação tornou a vida dos angolanos mais cara no país que mais produziu petróleo nos últimos meses em África. Os criadores angolanos querem também dar o seu contributo na solução deste problema, mas para tal precisam vencer o cavalo de batalha que se chama déficit de energia. Para o líder da AIA, a Associação Angolana dos Inventores e Inovadores, o progresso industrial só é possível com o pleno funcionamento da indústria. Daí que está a ser desenvolvido um projeto que visa inventar um gerador autossustentável, ou seja, que não precisa nem de água, nem de combustível para o seu pleno funcionamento.
Um dos cavalos de batalha é um projeto que estamos a preparar, que é da resolução do problema da energia. No nosso seio temos dois inventores que estão a trabalhar sobre um gerador autossustentável, um gerador que não precisa nada, que arranca, não precisa de água, não precisa de combustível e vai resolver o problema da energia, porque é um problema que nós temos. A indústria não consegue funcionar a 100% sem energia e esse é um dos problemas que vamos resolver. Além disso, temos também um outro projeto que já está finalizado, um projeto educativo que nós chamamos Malonda 01 é um laboratório móvel de física para ajudar as crianças, ajudar os estudantes a entender melhor o fenômeno da trigonometria. A trigonometria é a base da tecnologia no contexto da mecânica. Então, os alunos têm tido muitas dificuldades para encarar a realidade do comportamento dos ângulos e esse laboratório móvel que um aluno pode pegar, levar em casa como se fosse um portátil, vai ajudar muito e vai despertar a capacidade quantidade de invenção aos nossos alunos e a qualidade educativa na área da matemática e a física vai aumentar. E temos a certeza, já estamos a fazer experiências com crianças com o mesmo laboratório. Então, há outros projetos que podemos pôr no mercado, que vão revolucionar realmente a nossa sociedade em termos de ciência e tecnologia.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook, onde nos encontram em VOA Português, ou também podem conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E vamos ficar agora com música. Vamos então agora até o outro lado do continente. Vamos até Moçambique. Anita Makuakua, um dos seus últimos discos, Coupé Décalé. Ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, o VOA 60 África, as manchetes africanas. Temos também o VOA 60 Mundo, ou as manchetes Mundo, e temos também o VOA 60 Eleições, ou seja, sobre as eleições americanas que vão ter lugar em novembro. A Voz da América, emissão vespertina em português, 28 de agosto de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 28 de agosto de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos então de um bom domingo para todos. Estamos em onda média nos 1530, estamos também em onda curta nos 13630 e 17655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, Carrada Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em FM ainda na Guiné-Bissau, mais precisamente em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e também com a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta aqui pelo mundo em notícia, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois a Daniela Seteschi vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E cá estou eu, Amancio Miguel. Mais notícias a esta hora. As equipas de resgate acreditam ter localizado mais corpos na cidade, nas ruínas de Amatrice, 5 dias depois de um terremoto devastador atingir o centro da Itália, matando pelo menos 290 pessoas. A Reuters escreve que os moradores da cidade disseram que até 10 pessoas ainda estão desaparecidas e serviços de emergência disseram que podem ter localizado 3 cadáveres no hotel Roma de Amatrice, que, como grande parte do centro histórico, foi destruído pelo terremoto de quarta-feira. Entretanto, o Departamento de Proteção Civil reduziu este domingo o número oficial de mortos para 290, ante um dado previamente de 291 pessoas. O Papa Francisco conduziu orações para os mortos no seu discurso semanal em Roma, dizendo que queria ir para a zona do terremoto para trazer conforto aos sobreviventes. A Nigéria poderá permitir que o grupo Boko Haram escolha uma organização não governamental para ser intermediária em conversações para a libertação de cerca de 200 raparigas raptadas na vila de Chibok em 2014, disse hoje o presidente Muhammadu Buhari. No ano passado, Buhari manifestou a prontidão do seu governo em negociar a libertação das raparigas com o Boko Haram, mas o grupo rebelde não comentou sobre a proposta. A falha das autoridades nigerianas em encontrar as raparigas raptadas foi respondida com manifestações nacionais e internacionais. Críticos do antigo presidente Goodluck Jonathan disseram que o seu governo era bastante lento. Ainda não são conhecidas negociações formais entre o governo nigeriano e o Boko Haram, cuja rebelião de 7 anos matou 15 mil pessoas no nordeste da Nigéria, onde o grupo pretende criar um Estado Islâmico. O governo que presido está preparado para conversar com líderes de boa-fé do Boko Haram. Buhari disse a jornalistas numa conferência sobre o desenvolvimento africano na capital do Nairobi, Quênia. Se eles não quiserem conversar conosco diretamente, poderão escolher uma organização não governamental internacional reconhecida, disse Buhari. O ex-assessor do presidente Barack Obama rotulou Donald Trump um psicopata hoje, dizendo que o candidato presidencial republicano corresponde à definição clínica de transtorno de personalidade. Segundo a Reuters, os comentários de David Plouffe, ex-assessor do presidente Obama e gestor da sua campanha presidencial de 2008, marcam uma nova escalada de uma série de golpes trocados entre o lado de Trump e da sua rival democrata Hillary Clinton. Em entrevista ao programa Meet the Press da NBC, Plouffe disse que Trump é um psicopata concorrendo para presidente. Quer dizer, ele se enquadra na definição clínica, sublinhou.
PLAF reconheceu que não tinha diploma em psicologia, mas enumerou que disse serem os sintomas do empresário de Nova York: noção elevada de autoestima, mentira patológica, falta de empatia e remorso. A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. As eleições americanas serão no próximo dia 8 de novembro. Rebeldes sírios e apoiados pela Turquia tomaram controle hoje, 28, de pelo menos 4 vilas e uma cidade das mãos de forças curdas no norte da Síria. Ataques aéreos turcos causaram a morte de pelo menos 35 civis na mesma região. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, informa que 20 pessoas foram mortas na vila de Jub al-Khosa e 50 outras foram feridas numa área controlada por milícias curdas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos é seguido também por uma comunicação separada do exército turco que reporta que realizou ataques aéreos no norte da Síria este domingo, matando 25 militantes.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 28 de agosto de 2016. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não se esqueça, nós estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço então agora para falarmos de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar com a doutora Nídia Ramana de Saúde, temas de saúde. Olá, doutora Nídia, e vamos bem de saúde?
Vamos bem, Ana, com muita ponderação, com muita esperança, que o nosso país vive em paz, porque a saúde depende da paz.
E hoje...
E essa paz vai com aquele meu sorriso mais...
Ou esses desejos de paz, com o seu sorriso de orelha a orelha, não é, doutora Nídia? O mais saudável do mundo.
Saudável do mundo.
E, amigos ouvintes, hoje vamos falar de gastroenterite. Gastroenterite que é até bastante comum e estamos na altura em que aparecem muitas gastroenterites. Doutora Nídia, o que é gastroenterite?
Principalmente nas crianças, portanto. A gastroenterite, que nós vamos falar hoje, que é vírica e epidémica, né? Que é causada por um vírus e atinge muita camada de pessoas, é uma doença do tipo Novak, gastroenterite infecciosa ou bacteriana aguda. Estou a dizer os tipos que há, não é? Novak e diarreia vírica. Diarreia com vómitos e episódios de muitos vómitos epidémicos, vómitos intermitentes, náuseas e vómitos epidémicos. Porquê que eles dizem sempre vómitos e diarreia? É que muitas pessoas estão com dor de barriga, estás a ver? Muitas pessoas estão a vomitar, muitas pessoas estão com esse mal-estar, é por isso que tudo é epidémico, não é?
Mas, quer dizer, então, a gastroenterite também pode dar dor de barriga, é isso? Mas não é necessariamente ter dores abdominais, é isso?
Dá dor de barriga, dá dores abdominais, até por fora, dor cólica. As pessoas pensam que vão à casa de banho e não vão, comem uma coisa e têm diarreia. Comem alguma coisa que lhes causa mal, fazem e tal vómito, está a ver? Então... As pessoas ficam muito confusas porque as pessoas estão habituadas a... Eu tenho uma diarreia, vou tomar água e sal uma semana, vou tomar os antibióticos, e fico bem. Eu tenho um vômito, vou tomar a metoclopramida e fico bem. Mas esta não, esta é uma gastroenterite, é uma infecção do sistema gástrico, do sistema todo digestivo, né? Então, a infecção só é leve e pode desaparecer por aí só com a presença de sintomatologia clínica, como náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, mialgias, que são dores dos músculos, cefaleia, que é dor de cabeça, mal-estar geral, febre baixa, e uma combinação de todas as manifestações e sinais de vários outros sintomas de outras doenças, não é?
Doutora Nídia, a doutora Nídia disse que isto é mais, até bastante vulgar entre as crianças. Porquê entre as crianças? Porquê é que é assim tão vulgar?
Porque o agente infeccioso que estou aqui a tratar é vírico, não é? E uma criança apanha e vai passando para outra, não é fezes por fezes, vai passando, por exemplo, a pessoa que está com uma gastroenterite vai para lavar o pipi, não lava as mãos, pega na outra mão de outra menina e a menina apanha, está a ver, né? Então, por isso mesmo que é uma coisa rápida, não é uma coisa que fica epidémica mesmo, é 2 ou 3 semanas. O vírus pode identificar-se em sujeitos enfermos, né, doentes, por meio microscópico e por meio imunoelétricos. Mas para nós identificamos os primeiros. Depois os outros já não identificamos, já fazemos um tratamento porque sabemos que estamos numa epidemia, não é? Pelo menos nós, porque não queremos gastar muito material que nós temos, né? O agente infeccioso, diz Ana?
Não, eu ia perguntar, portanto, a transmissão é fácil e às vezes é aquele tipo de transmissão silenciosa, não é, doutora Nídia? Porque, por exemplo, a questão de não lavar as mãos, não é? É uma coisa que é fácil de passar se as pessoas não forem à casa bem e não lavarem as mãos, por exemplo, com água e com sabão, não é? Portanto, é uma transmissão que se torna muito fácil, porque também tem, por exemplo, alimentos mal preparados.
É uma transmissão muito fácil e é muito dolorosa, não é? Então, o agente infeccioso, se me ouves...
Aham, estou a ouvi-la.
Considera-se que é um pequeno vírus, que se chama o tal vírus Novak, e classificado por algumas características que eles fazem fluorescências e vem uma parte que se chama calvírus, onde o vírus se vê, não é? A gastroenterite não bacteriana, portanto, já relaciona-se com gastroenterite de outro tipo morfológico, não é? Que tem uns nomes aqui muito... Portanto, estão a fazer a diferença entre a vírica e a bacteriana, porque nós temos uma gastroenterite bacteriana que tratamos de outra maneira. A vírica trata todas aquela sintomatologia de base e toma conta da pessoa, mas a bacteriana temos que procurar o antibiótico certo, não é?
Doutora Nídia, volta, fazendo assim a diferença então entre a gastroenterite que é viral e a bacteriana, a viral, uma vez que dá estas diarreias, portanto, deve ser necessário fazer a reidratação oral, ou seja, beber bastante água, não é?
Ah, exatamente. Os vômitos e a diarreia tem que beber água, e as pessoas até sabem fazer a água com uma colher de sal. uma colher de açúcar e um litro de água.
Portanto, um litro de água, uma colher de sal e uma colher de açúcar. Mistura-se tudo e bebe-se isso. Quantas vezes, quantos por dia que as pessoas deverão beber?
No primeiro dia é beber. No segundo dia já vai regredindo, né? Porque perde muito sódio e potássio. Nós temos que repor no nosso organismo, já que o sódio e potássio é que bombeiam o coração, não é?
Portanto,
então, esse é que é a perigosidade do vírus, do gastroenterite, não é?
Doutora Nídia, mencionou as crianças. Por exemplo, bebés. Como é que se faz? Dá-se também aos bebés esta solução de água, sal e açúcar? Ou, por exemplo, já se tem que pôr intravenoso? Portanto, através das veias? Um fluido através das veias?
Aos bebés, inicialmente, nós damos o oral. Vemos os sinais de desidratação e classificamos de leve a moderada, a aguda, e aquela que é grave. Grave, se nós damos, com certeza, é endovenoso. Apenas veia, consoante o peso da criança, nós damos endovenoso. Então, e depois, aquela que não é menos grave, nós damos a criança para beber, está bem?
Ok, portanto, nestes minutos finais, doutora Nídia, estivemos a falar de gastroenterite viral, portanto, que é por vírus, que é diferente da bacteriana. E eu gostava de pedir à doutora Nídia como há coisas que se podem fazer evitando fazer a prevenção. O que é que aconselha ao auditório para evitar não só esta doença, mas também outras doenças que podem ser evitadas, às vezes, com coisas básicas, como lavar as mãos?
Por exemplo, a gente diz lavar as mãos não transmite, mas de facto a causa da gastroenterite não é conhecida, vírica, a bacteriana é conhecida, a vírica não é. É por isso que nós temos que tomar todas as medidas higiênicas, porque para ela não entrar por aí adentro, né? Lavar as mãos depois de comer, não andar na lixeira, limpar a casa, tirar o capim da casa. Todas essas medidas que nós damos de saúde pública, nós temos que fazer na gastroenterite viral. Então, porque o único reservatório é o homem. A gastroenterite viral reserva-se no homem e passa de homem para homem, né? Homem para homem, eu digo de criança para criança, mulher para mulher, né?
Portanto, o seu lembrete é o quê, doutora Nídia?
O meu lembrete são medidas preventivas. Independentemente se a participação da medida higiênica, a enfermidade, etc., é preciso fazer a medida de transmissão por via fecal oral, né? A pessoa tem gastroenterite, depois vai-se lavar, depois não lava bem as mãos. Então, nós temos que pôr vias de controle fecal oral, né? E depois, a outra questão é que nós temos que fazer uma notificação obrigatória à saúde pública, temos que fazer as desinfecções daquilo tudo que eu dizia, temos que fazer o do lixo, do chão, das pessoas onde vendem comida, fora dos restaurantes. Tem que fazer vistorias aos restaurantes, porque tem lá, às vezes, produtos já fora de prazo e causam gastroenterite vírica ou bacteriana. Então, essa é a nossa medida geral que nós propusemos.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos de todo o auditório com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, doutora Nídia, um abraço e votos de boa saúde.
Obrigada, Ana. Vai aqui o meu beijinho para todos.
E agora vamos deixar-vos aqui com a Daniela Steschi, que hoje, neste espaço dedicado aos amigos ouvintes, vai conversar com um amigo ouvinte. Ele é angolano, ele é cantor também, é Kimi. Oh,
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano, na verdade ele é Malangilo, lá do Calandula, e ele então vai falar um pouquinho mais sobre as músicas dele aqui hoje no Espaço do Ouvinte. Olá, Kemi, seja bem-vindo.
Muito obrigado também a este espaço que eu tanto adoro. E eu gostaria de saudar todo o pessoal ali e mando um beijão a todos.
Kemi, você tem 33 anos, mas você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que você já está nessa estrada aí há muitos anos. Você começou bem jovenzinho, não é verdade?
Sim, comecei bem jovem e tudo porque o meu pai toca guitarra, então é a pessoa que me inspirou, né, porque faz trova. E dali comecei a me inspirar um bocadinho mais sério. Eu comecei já a cantar desde 1995.
É, você tinha aqui, pelas minhas contas, 12 anos, né? Então, começou cedo na carreira. Mas você ainda não tem nenhum álbum, né? Você tá trabalhando no primeiro álbum. Eu imagino que você deve estar aí super animado com isso. O que a gente pode esperar aí pro seu primeiro álbum que você falou que deve sair no próximo ano?
Eu gostaria que esperassem, falo de coisas educativas, né? Falo para toda camada, né? Estou a falar de juventude, criança e mais velhos. Então, gostaria que as pessoas aderissem às minhas letras, aderissem às minhas músicas, porque falo de coisas muito educativas. Eu venho aí com vários estilos, né, que é o Gerozuki, Afro House, Africa Vibe, Ragamuffin, que é o estilo jamaicano, um reggae mais duro e tal, e o rap, o R&B, e também a vibe que eu estou a criar agora, que é o raga duro, né, que é o rap e o kuduro.
Tá ótimo, e olha, são 10 músicas que devem sair no próximo ano aí. Você tá trabalhando em duas agora, você tava me falando que já há mais duas músicas estão sendo tocadas aí pelas televisões em Angola, né? No YouTube a gente tem a Namoro Dum Coro, que a gente vai ouvir agora.
Yeah, Agnello.
Oi, KMJ.
Yeah, my man.
Epa, liguei-te para dizer que estou preocupado, boy.
O que é que se passa, mano?
Pô, estou a namorar muito, não sei o que está a passar.
E tu tens te prevenido?
Ok, ok, KMJ. Fusão ativa na casa em build call. KMJ, Agnello boy, let's go, boy.
Sou mulher em um profissa e todas as damas sabem. Mesmo sendo player, queira de mim, todas querem. Sou vigarista, artista. Não sou fiel, mas doce meu, por isso elas me morrem.
Fala pra mim, olha, eu ouvi que você é mulherengo aqui nessa música e você falou também de se você tá se protegendo, né? Você tá namorando e tal. Me fala um pouquinho mais de como é que surgiu essa ideia de escrever a música Namoro Dum Coro.
Neste belo dia, né? Era uma bela noite, eram 23 horas. Então decidi escrever essa música com a ajuda da minha esposa, né, a Manuela. E, então, quero dizer, eu cheguei tarde, né, vinha de um espetáculo com o C4 Pedro, o Big Nelo. Neste mesmo dia, a minha esposa ficou a ralhar, ficou a gritar. E eu decidi gravar uma música a falar sobre esse tema. Quero dizer, não sou eu, sou mulherengo, né, claro, mas escrevi isso a dizer, o meu amigo é mulherengo, então devo lhe aconselhar para usar preservativo para evitar doenças transmissíveis, é por ali, tipo, para não, isso incentiva, né, incentiva as pessoas a usarem os preservativos.
Sim, obrigada aqui, e olha, a nossa entrevista já está quase no fim, e eu sei que você tá tentando aí trabalhar, né, produzir o seu primeiro álbum, e você precisa de apoio. Qual é a maior dificuldade que você está enfrentando?
A maior dificuldade é mesmo de encarar patrocinadores, agentes, espetáculos. Não consigo estar em espetáculos, né? Então eu gostaria que as pessoas apoiassem, pessoas me contactassem. Eu estou disponível para qualquer lado dessa terra. Eu posso viver em qualquer outro lado, ou então cantando em outros sítios. Eu quero atingir o meu grande patamar, né?
Quem está interessado e quer ter o Kemi aí cantando numa festa ou num casamento, como é que pode contatar você?
É simplesmente ligando para o 244-923-98-38 e 48, ou ainda no WhatsApp também estou ali, né, Kemi. Ou ainda pode acessar o meu e-mail, domingos.kisanga@hotmail.com.
Kemi, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem aí uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo você hoje.
Sim, tenho. Eu gostaria que as pessoas, né, gostaria pedir mesmo meu grande abraço, né? Tipo, agradecer a essas pessoas que estão me ouvindo aí no outro lado e tal. E também dizer que aqueles que não me ouvirem porque estão ocupados e não puderem ouvir, então, se puderem ouvirem, né, na próxima vez essa gravação, né, se tiverem que repetir essa entrevista, que ouça com muita atenção, que eu estou a precisar de apoio, estou a precisar mesmo de gente. Preciso atingir o meu patamar. One love.
Kemi, aqui aos microfones da Voz da América, em português, em conversa com a Daniela Seteski. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os amigos ouvintes que nos escutam. E continuando com Kemi, com quem acabámos de conversar, vamos escutar aqui uma das suas músicas, Namoro de um Coro.
Se quiseres ficar comigo, não vai ser duro.
esta foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 28 de agosto de 2016. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se na Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.